Bom, gente, boa noite. A gente vai dar início ao debate agora. Não sei se está bom de ouvir. O pessoal aí de trás está conseguindo me ouvir? Primeiramente, então, agradeço a participação da Elisa e do José Carlos Mariano por terem aceitado o convite de participar do projeto. Uma coisa bem legal que foi a nossa sessão que mais teve gente nesse ano, né, na temática de distopias. E foi também o filme mais antigo que a gente passou até agora. Não sei se por causa do filme, por causa da temática, por causa do livro. Alguém aí leu o livro? Bastante gente, né? Que legal. E nada mais conveniente para a gente, né, acabar exibindo um filme distópico sobre leitura e livros dentro desse projeto que a gente tem, que funciona dentro de uma biblioteca também. Então, Elisa, não sei se quer começar.
Boa noite. É um prazer enorme estar aqui. Eu quero agradecer o convite do Leonardo. Foi muito bom para mim, um desafio, né, porque eu ainda não havia lido o livro e eu então tratei de correr atrás do prejuízo desde que ele me convidou. E foi assim, uma surpresa maravilhosa, foi uma experiência maravilhosa e eu estou muito feliz de poder estar aqui hoje com vocês para conversar um pouquinho sobre as minhas reflexões a respeito do filme, né? Do filme e do livro. Então, como fui apresentada no início, eu sou de formação em biblioteconomia. Então, o que eu vou trazer aqui hoje, apesar de não estar sendo direcionado para as questões da biblioteconomia, vai estar bastante conectado ao livro, talvez até mais do que ao próprio filme, né? Então, algumas coisas das quais eu vou falar aqui não estavam presentes no livro, no filme, aliás. Muito embora o filme tenha capturado com muita propriedade o que o livro quer dizer, né? Então, a mensagem do livro foi muito bem passada. Então, eu vou falar um pouquinho sobre alguns pensamentos, algumas coisas que vieram à mente enquanto eu li o livro, principalmente assisti o filme também, né? E dá para fazer uma conexão boa entre a mensagem, tanto no cinema, quanto a mensagem lida, né, no livro. Bom, durante a leitura do livro e depois assistindo o filme, eu não consegui fazer uma desconexão com o momento que a gente vive hoje no país, né? Então, foi muito presente durante todo o tempo e a questão das distopias, elas são muito irritantes porque elas têm uma mania de ser sempre atuais, né? Então, a gente lê 1984 e fala, caramba, foi escrito ontem, né? Só pode. Então, eu senti muito isso durante a leitura, né, do Fahrenheit. Então, eu não pude fugir, né, de fazer essa conexão e de tentar fazer uma leitura, né, tanto do livro quanto do filme, a respeito desse momento, né, de pensar o social, né, uma leitura sociocrítica, que é de pensar o social a partir da literatura. Então, eu comecei a encontrar algumas semelhanças do que eu li no livro, vi no filme, com os dias de hoje, né, em primeiro lugar, né, então, algo que não estava no filme, mas estava no livro. O fato alternativo ou pós-verdade. Eu acho que todos aqui são familiarizados com essas expressões, né? Não sei se precisa explicar, alguém gostaria de saber o que é o fato alternativo. Quando aquilo que as minhas emoções, os meus sentimentos são mais importantes do que a verdade, do que o fato propriamente dito. Então, eu distorço, né? Eu uso... eu posso até mesmo mudar o passado mudando falas de personagens ou reinventando esse passado, porque é o que eu quero acreditar, porque é aquilo que me chama atenção, né? O fato alternativo foi, e a pós-verdade, né, foi escolhido como a palavra do ano do dicionário Oxford em 2016 e ficou muito evidente na campanha presidenciável do Trump. Quando as pessoas começaram a questionar algumas informações que estavam sendo passadas e, não, isso não é mentira. Aí a porta-voz, né, dele, no caso, disse, não é mentira, isso é uma pós-verdade. Então, assim, é um fato distorcido que eu quero acreditar, então eu tomo ele para mim como verdadeiro e eu passo ele para frente. Então, logo no comecinho do livro, o Billy, que é o chefe lá, né, dos bombeiros, ele diz que o Benjamin Franklin foi o primeiro bombeiro, né? Então, que não existiu essa história de primeiro os bombeiros apagavam o fogo. Não, eles sempre tocaram fogo, né, nas coisas. Então, eu já comecei a sentir um pouco da similaridade com os dias que a gente vive a partir daí. Também no livro a gente vê quando o Montag chega em casa transtornado, né, depois daquela senhora que prefere morrer junto com os seus livros, e ele começa então a discutir sobre isso com ela. Ela destila um ódio, uma culpabilização da vítima, que a gente vê muito hoje em dia também, né? Então ela diz alguma coisa do tipo: a culpa é dela, a responsabilidade é dela, quem mandou ela ter livro? O livro é proibido, então é bem feito, né? Em outras palavras, bandido bom é bandido morto, né? Então, e ela chega a dizer: eu a odeio por causa disso, né? Então essa cultura de ódio a gente percebe também nos dias de hoje. Uma outra questão é que vamos tirar a filosofia, né? Vamos libertar as pessoas da filosofia, porque a filosofia não faz bem, né? Ela faz mal, ela deixa as pessoas tristes, né? Ela deixa as pessoas infelizes. Vamos tirar então de cena. O livro fala da filosofia e da sociologia, né? E o filme tratou a questão da filosofia. E a gente tem hoje a escola sem partido, né? Toda essa questão da retirada também dessas disciplinas. Uma outra semelhança é a questão da distração pelas telas, né? Então, assim, eu quero só me divertir, eu não quero conversar sobre nada sério, eu quero ver os memes, né? Eu quero estar ali vendo as historinhas que acontecem, né, no Facebook, na vida de cada um, né? E era uma coisa parecida, né? O livro conta que as pessoas queriam ter todas as paredes com telas, né? Então, assim, está cercado de futilidades o tempo todo, né? O próprio livro fala isso, né? Então, existe essa questão de não querer problematizar nada, de querer viver num esquema de felicidade que, na verdade, não acontece, né? E outra coisa é a questão da família, né? Ela tratava as pessoas da televisão, das telas, né, como seus familiares, né? E eu percebo isso também, essa questão da carência, né, do pertencimento que a gente tem hoje nas mídias sociais, né, aquela necessidade de ser curtido, aquela necessidade de ter muitos amigos, né? Então eu vejo também essa similaridade. Eu vou pular alguns aqui porque o livro acabou falando mais coisas do que o filme, né? Então não quero ser, não sei, nem todo mundo leu, não quero ficar dando spoiler aqui também, né? Mas eu queria também ver a questão da mídia, a mídia enganadora, né? A mídia manipuladora. Então inventaram um Montag para que ele fosse assassinado e assim, então, aparentemente a polícia, né, os bombeiros cumpriram seu papel, tá tudo certo, voltem em paz para sua casa, né, tá tudo bem, direitinho do jeito que tem que ser, né? Então hoje a gente também vê essa manipulação acontecendo, não só hoje, né, mas como eu fiz essa avaliação a partir desse momento que a gente vive hoje, isso também fica muito claro. Bom, além de fazer essa comparação, eu fiquei pensando por que então queimar livros? Por que os livros? Primeiro, para queimar a memória. Teve uma hora lá que o Montag falou: eu preciso ler porque eu preciso resgatar o passado, preciso saber o que aconteceu, né? Preciso me lembrar, preciso ter na minha mente a história, né? A memória do que já passou. Então isso é um perigo, né? E por que queimar o livro? Para queimar a memória junto. Ok? Segundo lugar, o livro fala que a textura da informação tem vida, tem poros, né? Então ele mexe, né? É uma coisa viva. O livro não é só o papel, são as ideias, é o conhecimento, né? E esse conhecimento, assimilado, ele vai levar a pessoa para uma ação. Foi o que aconteceu com o Montag. E isso é perigoso. Então, queima os livros porque vamos queimar a possibilidade de ação também, né? Porque ele ativa os sentidos, ativa os sentimentos, leva a contemplação, ele abre os olhos para outras possibilidades, outras experiências. A gente percebe a catarse literária do Montag, daquela amiga também, da Linda, que no filme, no livro chama Mildred, né? Tem uma diferençazinha ali. Então, aquela coisa do chorar, do se questionar, do pensar, do refletir, né? O livro faz isso, então vamos queimar. E ao final do livro, nessa edição da Globo que a gente leu, eu não sei se todas têm, né? A gente estava até comentando sobre isso, eu e o professor, existe uma fala direta do autor do livro, né? do Bradbury. Então ele fala que existem muitas formas de queimar livros, né? E que não precisa ser literal, né? Na hora de tacar fogo no livro, mas a censura, né? A dificuldade de acesso, os ataques à cultura, né? E a gente tem vivido muito disso, né? Não sei quantos acompanharam aqui a questão daquele Queer Museum, do catálogo que teve que ser retirado de bibliotecas, de câmaras de vereadores Brasil afora querendo fazer listas de livros que tem que sair das bibliotecas públicas, né? Isso é riscar um fósforo e queimar livros, né? É algo muito perigoso. Então, ele fala dos ataques, fala da pressão de algumas pessoas. Então, eu citei aqui, por exemplo, o exemplo, né, de câmaras de vereadores exigindo, né? Então, são grupos de pessoas contrários, né, ao livre acesso aos livros. E aí, por fim, queria falar um pouquinho dos rebeldes, dos homens livros, porque daí a gente já olha um pouco para um amanhã, né? Como é que pode ser o amanhã? Então, quem são essas pessoas? Eles são chamados os rebeldes, né? Então, são aqueles que não se contentaram em ficar com as telas, que queriam algo mais e que sabiam que podiam encontrar esse algo mais nos livros. Então, eles iam contra a lei, eles eram os rebeldes. O que eles faziam? Primeiro, eles tentavam manter o conhecimento em segurança. E onde? Na memória. Tá? Hoje em dia a gente vive tempos complicados com a nossa memória. A minha não é grande coisa, mas está ficando cada vez pior, porque eu não decoro mais um número de telefone, meu celular me diz, né? Se eu não consigo lembrar de um sinônimo de uma palavra, eu vou para o Google, né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está destreinando a nossa memória e a gente precisa trabalhar melhor essa questão, né? Em segundo lugar, eles procuraram espalhar o conhecimento com paciência, com perseverança, né? O livro diz que é preciso respeitar o tempo de cada um. Você não pode obrigar as pessoas a quererem ouvir, não pode obrigar as pessoas a quererem ler, né? Cada um vai ter o seu clique na sua hora e aí vai acontecer. Então, é preciso ser perseverante, é preciso ser persistente nesse trabalho. E, por último lugar, saber que ele chama de Idade Média, né? Saber que a Idade Média, ela se repete. Então, a gente passa por momentos em que, de novo, o obscurantismo vem à tona. De novo, então, a gente percebe a censura, de novo a gente percebe a dificuldade, e então é preciso saber que cada Idade Média que vem precisa ser vencida. E o que eles falam é que, então, aquele livro que está na memória pode ser reescrito cada vez que essa Idade Média é vencida. Essa reflexão me levou a dois autores. Me levou ao Bauman, Zygmunt Bauman, no livro que foi publicado depois da morte dele, do falecimento dele, que chama Retrotopia, que é algo que eu ainda estou entrando em contato. Não sou especialista nisso, mas me chamou muita atenção e eu fui saber um pouco sobre isso. Que é justamente trazer essa coisa do passado, porque o futuro, eu não acredito mais nele. Eu estou desanimada em relação ao futuro, então o que eu faço? Eu tenho um saudosismo. Eu quero trazer de volta aquilo que está lá atrás. Isso tanto pode ser positivo como pode ser negativo. Então a gente pode ter retrocessos a partir disso. A gente pode ter o saudosismo da ditadura militar, por exemplo, que é o que a gente está vendo hoje. mas também nos leva a ver esse caráter de idas e voltas que a gente tem em relação à história da humanidade, né? Então, não será a primeira idade da Idade Média, não será a primeira idade das trevas. É, nós vamos vencer mais uma como já vencemos outras. E aí me traz o Castells, que é quando a gente percebe que é preciso manter a esperança, manter a chama, de que tudo bem, tem dificuldades, mas alguns resolveram se rebelar. Alguns permanecem rebeldes. E por causa deles, a gente pode acreditar que o conhecimento não vai ser extinto, que a memória vai funcionar, que a literatura vai continuar sendo passada de geração em geração, né? Então, assim, bem brevemente, eu queria trazer, né, essa questão, essas reflexões que eu fiz. O livro traz também a imagem da Fênix, né, que ressurge das cinzas. Então, cada vez que uma idade das trevas é vencida, então, de novo, renasce, e aprendendo com seus erros, né? Essa é a ideia, né? Que você consiga partir para adiante, procurando não cair nos mesmos erros que já tinha caído antes, né? Então eu vou compartilhar um pouco dessa ideia, né? De que não estamos num bom momento, né? Estamos num momento complicado de opressão, né? Mas a gente precisa manter a esperança e precisa manter o espírito de rebeldia também, né? Para não deixar... tem um personagem que o livro tem e o filme não, que é o Faber. E o Faber, ele se culpa muito porque ele se sentiu muito covarde, porque ele viu para onde as coisas estavam indo, mas não teve coragem de agir, não teve coragem de se rebelar. Não foi um rebelde. Então, ele convivia com essa culpa. Então, para nós que estamos vendo para onde as coisas estão indo, a gente tem um pouco de responsabilidade em não permitir que elas se tornem ainda piores. Então, aquilo que estiver ao nosso alcance, né, com as pessoas e situações e contextos que estiverem ao nosso redor, eu acho que a gente tem que ser um dos homens livres, né, para poder estar levando adiante essa esperança. Bem rapidamente era isso que eu queria falar. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui compartilhando com vocês a minha perspectiva, né, da leitura que eu fiz. Tá? Obrigada.
É a tua primeira vez aqui, mas a gente, enfim, agora o José Carlos pode fazer a fala dele. Depois a gente também sempre teve essa questão do pessoal, no momento que tiver alguma dúvida, algum comentário, também só levantar a mão, a gente pode interferir no meio da fala, tá? Enfim, bem livres quanto a isso.
Boa noite, eu queria agradecer ao Léo, ao Márcio, à Elisa. Ela falou da questão da memória, é fundamental isso. E a gente percebe no filme que o remédio que ela toma tem mais do que sonífero. É também para apagar a memória. No livro isso fica bem claro, né? Não quero ser spoiler, mas o filme também mostra isso. Ou seja, ela esquece que tomou o remédio. O cara esquece que já tinha dado o símbolo para aquele... eu ia dizer bombeiro, né? E é bombeiro mesmo. É importante a leitura do livro, porque o filme trata sobre isso. Então eu comecei a fazer o inverso. Vi o filme, revi o filme primeiro, depois eu li o livro. Mas um aspecto interessante é você ter prazer, fruição. Quer dizer, você só é levado à leitura do livro. Quer dizer, o que aconteceu com o filme? Como incêndio. Quer dizer, me fez ler o livro numa sentada. Eu sentei sábado de manhã, à tarde eu tinha terminado de ler. Por quê? Porque eu estava com as ideias do filme. E aí sempre comparando, não tem jeito, né? A gente faz isso. São linguagens diferentes, tá? Cinema é cinema. Livro é livro, então não tem como você dizer, é melhor, é pior. Claro, a gente compara subjetivamente, mas são linguagens diferentes. O Roland Barthes vai dizer o seguinte, abre aspas, o texto deveria ser, essa pessoa desenvolta que mostra o traseiro ao pai político. É a coragem do rebelde de mostrar a bunda quando está afim de encher o saco e, olha, eu quero protestar. No filme a gente tem uma cena também de um cara com cabelo comprido que a polícia são os bombeiros, né? Eles vão lá e cortam o cabelo. Esse é um estado de exceção. E isso é o que a gente mais tem, a distopia. A utopia é sempre uma coisa, não, mas isso aqui que você está falando é utópico. Igualdade entre direitos do ser humano, entre homens e mulheres, que no filme a questão masculina é muito forte, né? São todos brancos, de olhos claros, né? A corporação, não tem mulher, a gente vê isso ainda hoje, né? Feudos patriarcais que comandam uma área extremamente sensível, que é o apagamento da memória, fade out, em inglês. Essa utopia, a gente já teve alguns estudos, Walter Benjamin, que eu fiz doutorado com ele, ele estudou o Fourier, que é pensamento, e ele fala sobre o falanstério. O falanstério é um lugar onde você teria liberdade, é o oposto da distopia. Claro, é chamado de utópico por causa disso, né? Você teria liberdade de pensamento dentro de princípios socialistas. Toda vez que a gente fala em utopia, a gente cai um pouco no socialismo. E quando a gente fala em distopia, a gente vai para o nazismo, Idade Média, Santa Inquisição, queima de seres humanos, queima de livros. Parece que a queima de livros é uma coisa distante. Ao terminar esse meu apontamento, eu vou mostrar que não é. Há também grupos que a gente chama de heterotopia. Esse termo veio para mim junto com Roberto Freire, psicanalista, não político. Não tem nada a ver com político. Tá, a gente teve o Roberto Freire Reichiano, um psicanalista. O que é a heterotopia? Você foge da cidade para tentar pensar a própria sociedade que você vive. É o que as pessoas livro fazem no filme. Elas vão para um lugar escondido para a polícia não detectar, porque tem Big Brother, tem telão na parede. É o que a gente tem hoje. A gente tem a televisão comandando as notícias, a gente acredita que é verdade e não é verdade muitas vezes. No WhatsApp, estou cansado de receber mensagem que não tem nada a ver. Até tsunami no sul de Santa Catarina. Mas o que é isso? É uma coisa horrível. A sexualidade no filme é extremamente comandada. Por isso que o Reich é importante. O Reich vai dizer, Wilhelm Reich, que é o psicanalista dissidente do Freud de alguma forma, esse complemento, ele vai dizer que o corpo é fundamental, a linguagem é corporal, a sexualidade também. A liberdade e a rebeldia passa, não necessariamente, mas muitas vezes passa pela sexualidade. Você é oprimido, você vai ter as mulheres histéricas com Freud, você vai ter a couraça muscular e uma sociedade assim. Você vê que a sexualidade no filme parece uma coisa autômata, né? A troca de sangue parece estar trocando o óleo de uma máquina. Não, ela vai estar ótima, você vai ver, ela vai comer super bem, realmente ela acorda super bem, ela quer ter relacionamento sexual, parece que é uma máquina que se trocou o óleo. A questão que a Elisa falou também sobre a felicidade é bem interessante. Eles são felizes com o que eles sabem. Então, o que eles sabem? Leitura de manual de instrução, quadrinhos que diz o que você tem que fazer. Tudo parece, ele tem que reaprender ou aprender o Montag a ler. Ele não sabe ler, ele é um analfabeto funcional, porque ele está lendo devagarinho, quando ele pega o dicionário rinoceronte, aí tem o Truffaut, né? Truffaut é bem irônico. E a gente, quando pega um dicionário e vai na palavra, a gente quer ler todo o verbete, a gente chega também nessas etimologias de palavras latinas, gregas, né? É bem interessante isso no filme. A mídia social hoje não tem nada de subversivo. Ela é extremamente padronizante. Aí eu concordo extremamente com isso. As pessoas querem pensar, querem ser curtidas, parece que tem uma questão afetiva, né? A gente brincava antigamente que puta carência afetiva, né? Sofre de PCA. Você sofre de PCA, que é essa carência afetiva que a gente tem. Então, quantas curtidas teve? Não sei. Quer dizer, isso não vale nada, não vai trazer nada. Você está trabalhando para o Google, para o Facebook, enfim, para as mídias sociais. Claro, a gente não pode tirar a importância dela em alguns momentos políticos. Junho de 2013, talvez volte a ter alguma importância política. Mas o que a gente observa é que a gente está começando a perceber que é uma grande vida virtual, um telão que a gente tem, que não tem nada a ver com a nossa realidade do dia a dia. Não acrescenta absolutamente nada. Eu estive em uma cidade passeando, não vou dizer só para não ficar entrando em questão subjetiva. E aí eu fiz um passeio e resolvi gravar lá no Google, dá a minha opinião. E agora o Google fica mandando toda hora mensagem para o Google, eu vou ficar trabalhando para o Google? Que isso? Vou dizer para as pessoas, ficam me perguntando como é que é o lugar, em que lugar que ela tem que ficar. Gente, eu tenho mais o que fazer, eu acho que todos nós temos. O Google não vai pagar nada por isso. A gente trabalha para eles. A gente é um produto mercadológico. A gente é um número que aparece ali, só isso e uma foto. E o que, que a gente gosta de ver, o que, que a gente gosta de consumir. O contraponto da distopia é a utopia, a heterotopia, e também o que a Elisa falou, e tem muito mais termos aí que a gente vai ter que procurar saídas. Como ele entra, a montagem daquele túnel, para sair, para fugir, heterotopia, fugir da cidade e ficar no campo, onde ele não pode ser preso, né? Por meio daqueles delatores, postos de informação. Aquilo é um horror, né? Porque você coloca... E isso aí aconteceu na ditadura militar. A sociedade civil apoiou a ditadura militar. Os meios de comunicação todos apoiaram a ditadura militar no Brasil. E os Estados Unidos também. Desde o século XIX que os Estados Unidos têm forte interferência no Brasil. Porque a questão da, primeiro do comunismo e hoje com a questão imperialista. É controlar os pensamentos, supostamente o que o Trump pensa hoje, que nós somos... Ele chamou o Brasil, me parece, a confirmar. Não sei. Ah, a gente lê e não sabe. Aí tem a questão de se é verdade ou não. Porcos latinos. Mas eu queria passar aqui um trecho de um outro livro, de uma entrevista que o Salim Miguel, que eu gosto demais como escritor, deu para uma revista chamada Recri. Só vou colocar o óculos, só um minutinho. Abre aspas a fala do Salim. Florianópolis não foi a mesma depois do golpe militar. Eu grifei aqui golpe militar porque na minha infância, quando eu estudava, eu não podia falar golpe militar, eu tinha que falar revolução militar. Então eu tenho que me policiar hoje, senão daqui a pouco eu estou falando sem querer. Né? Da queima da livraria. O Salim Miguel tinha uma livraria no centro de Florianópolis. Ele não era, não tinha nada a ver com uma mulher sim, mas ele não. Ele vendia livro, marxismo, pensamento filosófico. E os militares receberam uma denúncia, foram lá, tiraram os livros da livraria, isso no dia 3 de abril. 2 de abril, desculpa, ele foi preso no dia 3. 2 de abril de 1964. O golpe foi dia 1º, não foi dia 31, tá? É porque dia 1º, como era dia da mentira, eles colocaram dia 31. Isso a gente descobre lendo, né? E aí tiraram todos os livros dele, que era o Conselheiro Mafra, com a Praça 15, jogaram na Praça 15 e queimaram todos os livros da livraria do Salim Miguel. Alguém leu o Salim Miguel aqui? Vale a pena, tá? É um grande escritor, para mim, ele é libanês e foi criado no Iguaçu. E uma última questão, num livro do Maurício Guiné, que diz assim, Linguagem, Escrita e Poder. Ele faz algumas perguntas. Quanto foi preservado até nós da produção escrita no mundo clássico disponível, digamos, no ano 500 d.C., considerando tanto documentos de natureza burocrática e administrativa como documentos literários? A gente está lidando aqui com queima de livros. Mas a gente teve apagamento da história do Brasil também dos escravos, porque o Rui Barbosa que mandou queimar todos os arquivos de cartórios sobre a história dos escravos. A história... Evidentemente, acredito que entre venda, compra, porque mas isso foi queimado e é pouco falado na academia. E quando a gente fala, tem gente que acha ruim. Porque aí entra a questão, o maneirismo. Não, mas ele foi, como é que eu diria? Ele foi empurrado a fazer isso, ele foi obrigado a fazer. Ninguém é obrigado a fazer nada. Quanto foi preservado até nós, né? Essa foi a pergunta que eu fiz. Quanto do que foi perdido foi consequência de uma atitude consciente de não copiar e não preservar os documentos e os livros? E a última pergunta que eu relacionei aqui, quantos arquivos e coleções de livros foram destruídos por razões ideológicas? Então a ideologia é, primeiro, quem lê é um subversivo, né? Você começa a ter a cabeça aberta, começa a falar em coisas. Segundo, que você... A gente clama no deserto no Brasil. Qual é o público que lê no Brasil, efetivamente? Quantos leem? A gente vê a dificuldade educacional no Brasil. É justamente o telão que está obrigando as pessoas a ligar o Jornal Nacional, a ligar o televisor, a entrar na mídia social, a responder, aí o auto-ser vai chamar de interpelação do sujeito. Eu estou aqui sossegado, tá? Eu botei no silencioso, está vibrando essa troça aqui. E é trabalho, é amigo, é WhatsApp, é família, e aí com os vídeos que não tem nada, vê umas coisas absurdas. A gente nem entra no mérito, mas são coisas absurdas. Há uma questão da mulher no filme, que o livro vai tratar, ele próprio, ele foi acusado de... Acusado não, mas criticado, vamos dizer assim, não acusado jamais. É criticado porque a Clarice no livro, ela aparece. No filme ela volta. O Truffaut foi muito inteligente. Por isso eu acho que, é, tanto quanto o Bradbury, os dois são muito legais, assim, o livro é sensacional, o filme também. Mas aí Truffaut trouxe ela de volta como alguém que resgata, e aquela que inculca, ao invés de Adão e Eva, que vai inculcar a sexualidade, ela vai inculcar a sabedoria, né, a leitura. Por que, que você não lê um livro daqueles que você queima? E isso vai inoculando ele com uma vacina, se a gente pode dizer assim, contra a ignorância e contra o totalitarismo e a distopia do fim. É isso, obrigado.
Eu já até queria voltar num ponto, José, que eu acho que comentou, e a Elisa também, que é, no livro ele deixa bem claro que em nenhum momento a queima de livros foi um decreto, né? Não foi uma ação governamental. Ela foi gradualmente sendo implementada pela sociedade, que estava, enfim, atrás de coisas mais práticas e rápidas, instantâneas, e aí eu me lembrei do Bauman de novo, com a modernidade líquida, né? É, e tem um trecho bem legal, inclusive, que ele comenta, o próprio discurso do bombeiro do Beat, né, que no filme não tem ele. No filme o chefe dele, ele tem o cara que dedura é um outro, né, mas no livro ele é uma pessoa só. É o cara que é o chefe dele, que está sempre cuidando ele para ver se ele comete algum deslize até que ele consegue flagrar ele. E ele tem um momento que eles têm uma conversa bem legal, que é onde ele fala bastante, inclusive, né. E aí, na minha edição, a página 78, que é a nova. Enfim, ele vai explicando como é que a coisa chegou onde está agora, né? Em determinado momento ele fala: a escolaridade é abreviada, a disciplina relaxada, as filosofias, histórias e línguas são abolidas, gramática e ortografia pouco a pouco negligenciadas e, por fim, quase totalmente ignoradas. A vida é imediata, o emprego é o que conta. O prazer está por toda parte depois do trabalho. Por que aprender alguma coisa além de apertar botões, acionar interruptores, ajustar parafusos e porcas, né? E junto com isso tem a questão das telas, né? No livro as telas ocupam a parede inteira. Uhum. A TV é uma parede inteira e tu pode colocar ela nas quatro paredes, né? Ele conseguiu no livro colocar nas três paredes e ela queria que ele colocasse na quarta para ela ter, enfim, acho que não sei se aparecer mais alguém da família, a interatividade ia ser maior,
rodeada, né?
Ficar rodeada. Só que ele dedicava o salário de um ano para poder comprar uma TV, né?
Caríssimo.
Uma coisa do tipo. Mas enfim, né? tem toda essa parte que ele contextualiza que o que foi permitido acontecer foi pela própria população, na hora que eles procuravam coisas para fazer que pareciam mais interessantes do que ler um livro, né? E aí também tem a questão dos carros, que eles vivem correndo de carro, vendo televisão.
A excitação, né? O prazer. Só felicidade, só alegria e adrenalina, né? Era isso que contava.
Exatamente. E aí, não sei se quer comentar alguma coisa.
Não, acho que
tem uma outra parte que daí eu queria a opinião de vocês, é que no livro não tem, mas no filme ele mostra, no momento da queima do acervo daquela senhora, que eu esqueci o nome.
Sim.
Em determinado momento ele mostra o Mein Kampf sendo queimado,
isso,
né? Que é o livro escrito por Hitler, uhum, que ele entrou em domínio público ano retrasado. Então, desde então, qualquer editora pode publicar ele, e isso também criou uma polêmica, né, de se isso estava certo, ser publicado de novo ou não. Aqui no Brasil a gente teve três editoras começando a publicar, são editoras que pelo menos eu não conhecia, eu sei que teve livrarias que se recusaram a vender ele, comercializar, mas foi publicado, acho que na Alemanha só foi permitida a edição comentada, com notas críticas e tal. Aqui no Brasil teve uma na íntegra, tá, sem qualquer tipo de comentário. Eu, particularmente, na época, eu fiquei bem dividido, até hoje não sei, não tenho certeza da minha opinião, porque ao mesmo tempo que a gente defende a liberdade, a gente sabe o quanto isso é perigoso, e hoje em dia, né, a gente tem, pelo menos eu tenho a impressão que aqui em Santa Catarina, aqui no sul a gente tem muito neonazismo mascarado, assim, no interior do estado. Então, não sei, gostaria de saber a opinião de vocês também sobre essa questão de, e aí a gente pode publicar tudo, né? Outro livro também que hoje em dia ele é muito criticado é Lolita.
Qual que é?
Lolita.
Então, não Vocês querem comentar sobre
isso? Eu sou favorável à liberdade. Eu vi uma entrevista na China esses dias, que a pessoa que respondeu, porque a pergunta era o que, que você acha do controle das mídias na China? Ela, eu acho normal, nós somos uma potência. Para que fake news? Para eleger o Trump? Mas não é por aí, né? Apesar de eu acho que tem que ter liberdade, tem que ler, quem quiser ler, vai ler, tem que ter, essa liberdade tem que ter. Se você começar, é uma forma de censura, então, ideologicamente, até para a gente poder conhecer e saber o que, que pensa a estratégia, o controle de massas, né, das pessoas, o que, que ele fez exatamente. Então, é mais um livro que não pode ser censurado ou proibido, né, na minha avaliação. Qualquer livro tem que ser... E tem que ser lido, eu acho que é importante isso, com o olhar da época. Então você vê, esse livro é de 1953. Você não dá para exigir dele a questão da mulher, questão, até porque eu acho que havia uma eugenia, a questão do racismo. Embora estivessem já colocadas tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, eu acho que ainda era um pouco, estava ainda meio tumultuado para você exigir, não, mas a mulher aparece pouco no livro e falta a mulher no filme. Assim. É, uma leitura feminista, eu acho que me incomoda um pouco, porque tem que deixar o olhar dele histórico. Eu não tenho que concordar, mas eu tenho que ver historicamente que é 1953 nos Estados Unidos, né? E o Truffaut vai trazer isso, sacou a crítica e mudou um pouquinho o roteiro do filme. É roteirista também desse filme, e aí ficou bem, bem interessante.
Ele comenta ao final, né, no pós-fácil, que ele recebeu uma série de cartas depois, reclamando, ah, mas e o negro, ah, mas e não sei o quê. E ele também acha que a pressão das minorias é uma forma de censura. Né? Ele trabalha muito com isso, né, de que se tu tens que ficar adaptando a tua história, a tua arte, para agradar todas as representações, tu vai estar cortando a tua criatividade, a tua ideia, né? E que daí até quando postou hoje no Facebook eu falei, um comentário tanto polêmico, né, de tu trabalhar a questão de quanto as minorias de repente podem trabalhar como censores ou não. Até que ponto é só representação, até que ponto já começa uma censura, né?
Eu também concordo que deve ser livre a leitura, né? Não cabe a nós dizer o que deve ser lido, ou quem pode ler, ou quem pode deixar de ler, ou que não se dá para ler. Eu também vivi a ditadura e me lembro também do quanto a gente tinha receio até de ler, né? Então, não cabe a nós fazer isso. Claro que a gente fica temeroso, né? Porque, principalmente aqui, olhando para nós de novo, né? Eu gosto muito de ver o que está perto, o que está próximo, né? Se a gente tivesse uma boa educação, né, que levasse as pessoas a pensar criticamente, a fazer decisões, tomar decisões de uma forma competente, analisando, né, as situações, a gente ficaria mais tranquilo, né, em relação a não, pode liberar, pode ler tudo, né, porque vai haver diálogo, a gente vai conseguir encontrar a melhor forma de assimilar esse conteúdo, né? Mas infelizmente a gente sabe que não é assim, né? E que a gente convive hoje ainda com muito preconceito, a gente convive hoje ainda com muitas questões que, na minha opinião, ficaram silenciosas durante um tempo, né? Devido até aos movimentos sociais, né? O feminismo, a questão do racismo, todas essas lutas, né? Que a sociedade se envolveu. O preconceito ficou calado, mas de repente sobe alguém ao poder que tem a mesma voz que essas pessoas que ficaram quietas, então tudo isso se levanta de novo, né? Na época que o Trump foi eleito, a Ku Klux Klan se ergueu e deu as caras e disse, estamos de volta. Né? Então é terrível a gente ver o que está acontecendo. Então essa coisa de vai e vem, agora então vamos proibir, vamos queimar os livros porque eles são perigosos? Não, a gente vai ter que contar, né, com os rebeldes para continuar a luta, e no nosso caso eu acho que a gente tem que trabalhar com a educação, né, para que possa ser de repente uma próxima geração um pouco mais crítica, né? Porque é isso que nos falta, né? Essa criticidade de acreditar em tudo que a gente vê na tela, né? De se deixar levar pelo que a mídia fala. Isso é complicado, né? Você tinha colocado uma última questão, qual era? Viu como a memória é ruim para mim aqui?
Agora por último?
É.
Acho que foi isso mesmo?
Foi, é.
Teve uma outra pergunta que a gente não respondeu.
Eu lembrei agora, tu comentou, e alguém me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que nos Estados Unidos eles têm aquela primeira ementa, acho que a primeira, que é sobre a liberdade de expressão. Né? E lá tu pode, inclusive a Klux Klan, tu pode sair na rua e ter o direito de falar que tu é racista, que tu não gosta de negros, etc. e tal. É, lá não é crime, né? Até onde eu lembro. É, o que tu não pode é partir para ação, fazer algo a respeito disso. É, o problema é que é muito delicado, né? Tu poder te expressar livremente assim, e achar que a coisa fica no plano do discurso, né? Que ela não sai dali. Mas, mas enfim, né? A liberdade deles está sempre acima de tudo, e por isso que eles têm que tolerar qualquer tipo de liberdade, né? Mesmo que ela seja preconceituosa, né, ou discriminatória.
E a palavra é essa mesmo, tolerância, né? A gente conviver com quem pensa diferente da gente, contanto que não tenha uma atitude prejudicial, né?
Agressiva.
É agressiva.
Gostaria de ouvi-los.
É.
Gente, alguém?
Pergunta.
Me chama a atenção falar sobre educação e também um pouco sobre essa vibe assim, dos discursos, porque tem a cena que eles estão na biblioteca lá da Casa Mulher, que ele comenta sobre, não sei, o livro do que ele comenta que as pessoas que liam se sentiam mais importantes do que as pessoas que não liam. A gente sabe que tem muita gente por aí que assim, mas que o caso é que era mais fácil a gente lidar com essas pessoas que liam do que a gente tratar com as pessoas que não leram, sabe? E dar acesso para as pessoas que não leram, sabe? Mas a gente acabar com as pessoas que leram, porque...
É isso.
Buscar meios de dar essa educação para as pessoas que não leram, sabe? Como isso toca na questão da educação e dessa relação dos diálogos, sabe? E de ter os diálogos com as pessoas que não concordam com a gente, assim, porque eu acho que vai um pouco além só de tipo, conviver com as pessoas que não concordam com a gente, sabe? Tolerar. É, porque, não sei, eu acho um pouco perigoso isso, assim, porque a gente pode acabar tolerando várias coisas porque tolerar é, de certa forma, ser conivente com a existência dela, sabe? Eu acho que tem coisas que a gente não pode deixar passar, assim, não sei. É, questões como o racismo e como opressões de forma geral, sabe? Então, eu acho que isso da educação e de ter esses diálogos com essas pessoas, lógico, diálogos, né? Mas com as pessoas que têm opiniões diferentes, o livro também toca isso, assim, de uma forma sutil.
Toca bastante. É.
Era uma ditadura, né? Então, somos todos iguais, então vamos nivelar. Só que vamos nivelar, né? Da pior forma possível. Então, ao invés de fazer crescer quem poderia crescer, a gente vai tolher a liberdade e vai cercear a leitura, o pensamento livre, né? Então, com a ditadura, a gente não pode tolerar, lógico. Não vamos tolerar a ditadura. Mas a gente tem que viver de uma forma respeitando, né, as diferentes opiniões, desde que elas não se transformem em atitudes, que esse é o grande problema. Né? É, não dá para a gente fazer todo mundo pensar igual, né? E isso seria outra ditadura. Então, é ter o diálogo, ter a reflexão, mas ter o respeito de saber que você não vai poder mudar a cabeça da outra pessoa. Você vai, quando muito, proibi-la de prejudicar os outros por causa daquilo que ela pensa.
Né? O livro ele tem diversas partes assim, que são bem melancólicas, né? Que ele tem, parece que tem uma descrença na humanidade. Ele até comenta que a gente não sabe viver com diferente, por isso então que é mais fácil todo mundo ficar igual. Enfim, nivelar todo mundo, né? Fazer as pessoas pararem de pensar por si próprias, né? Daí acaba, ele fala que ler só traz tristeza e agonia, né, e te deixa inquieto. E agora também lembrei que o livro ele tem uma questão, um discurso também anti-guerra, ele termina com uma guerra acontecendo, uma guerra nuclear. Né, então, ele tem, no filme ele acabou tirando essa parte, assim, a parte da guerra, mas lá eles têm a questão da guerra que está sempre ali, E o próprio final do livro, assim, ele tem uma coisinha meio. Só que ele parece que ele tem um humor meio de descrença. Uhum. Tá? Mas umas partes bem legais também do livro é que ele. O próprio autor, eu acho que ele não que ele se contradiz um pouco, ou faz isso de forma proposital. Até porque no livro ele fala, né? Ah, por que eu vou ficar perdendo tempo lendo isso aqui, se eles são. O cara fala uma coisa e o outro filósofo fala outra, né? Eles não concordam em nada, então isso aí é maluco, isso aí não. Né? Então ele acaba extinguindo a dialética, a uhum. questão de que o conhecimento ele é isso, né? É uma coisa de peso, né? Peso e medida, a gente vai e fala algo, alguém refuta, uhum. né? E as coisas vão sendo.
Não são absolutas.
Vão sendo. É, exatamente. A ciência ela não prove certeza nenhuma, né? Ela está sempre trabalhando com a questão da dúvida, né? E é assim que a gente sobrevive, faz o conhecimento e ir adiante, né? É sempre com essa questão de que. É um eterno desnível, né? Uma eterna briga,
exato.
Né?
Embate.
Um embate.
Queria saber qual é o significado daquele poste do bombeiro, por que ele não conseguia mais subir?
Porque eu acho que eu tô como hipótese, tá?
O livro não
tem. Ah, aquilo tinha um detector, então na medida que ele começou a ler, ele já detectava. Havia todo um sistema Big Brother, né? Se a gente pode chamar isso, que eles sabiam. Na verdade, você perceber a fala dos personagens é de uma hipocrisia tremenda, aquele chefe, capitão lá. Né? Porque ele fala o jeito, eles sabem o que está acontecendo, eles já sabiam. Tanto que é na escola, aquele amigo dele da corporação está vestido de mulher quando levanta a porta. Ele está sendo seguido constantemente. É uma distopia onde você não tem liberdade. Você pode pensar que está fugindo, a não ser no caso dos homens e mulheres, eu acho, seres humanos vivos, né? Eu acho que é importante colocar dessa maneira. Que saem da cidade, fogem e são fugitivos, né? Podem ser presos. Então eles queimam os livros, né? Os que fogem também para guardar na memória o que tem de ideia para depois republicar quando acabar o obscurantismo e ter liberdade de poder se expressar de novo.
Mas era indivíduo, então, isso? Ele não subia mais do poste porque tinha detector, é isso?
Eu acho que sim, é uma hipótese. É claro que a gente pode ter outras leituras. Eu só fiz uma leitura assim tentando descobrir porque aquele poste, primeiro que é uma coisa fálica, né? Ele coloca a perna naquele poste lá. Eu falo, parece, me lembra aqueles negócios de. Mas aí teve que gira, então quando ele não consegue mais, todo mundo da corporação, por que você não está subindo? Você tem algum problema com o poste? Claro que ele tem. A consciência dele, o nível de controle do. Eu ia falar do Estado, né? Eu acredito que tem um Estado, né? Um Estado muito forte, armado, e as pessoas aceitam que são convencidas a. Agora, de controle, inclusive de pensamentos. Através dos remédios, quando ele vai falar do remédio, ele não fala de substância. Eu pensei, cadê o genérico no Brasil, né? Que substância que é? Não, ele fala amarelo, vermelho, R8. Esse remédio você não sabe. Ah, é um remédio que sempre pode ser para dormir, pode ser para apagar a memória. Aí eu lembrei aqui da flor de lótus, do Odisseia, do Homero. Que os personagens comiam uma flor e esqueciam o que estava acontecendo. Então era sempre, existem plantas que você perde, você perde a memória. Né? A flor de lótus é uma delas. Na literatura é muito estudado isso. E a questão da memória, como a Elisa falou, é muito importante. Então, por exemplo, vamos pensar num caso concreto, tá? O Walter Benjamin e outros historiadores dizem o seguinte, quando você tem um acidente muito grave do ser humano, né, provocado por uma desigualdade social, o que você tem que fazer? Criar uma coisa que traga a memória de volta, porque senão você esquece. Então um prédio incendiado, que você vai lá e constrói outro empresarial por cima e faz aquilo tudo, perde a memória das pessoas que morreram ali. Então ali você tem que ter o quê? Um memorial. Coisa que nós não temos. Na Argentina nós temos um memorial da ditadura militar, inclusive visitada pelo Obama. No Brasil nós não temos memorial. Quantos corpos desapareceram na ditadura militar? Né? Cemitério de Perus, N, Doicode em São Paulo, quer dizer, isso é uma coisa muito séria. Né? E a gente está tendo, a Elisa lembrou muito bem, uma volta desse. Por quê? Porque aí entra também a questão polêmica, né? Falta educação, falta cultura, falta leitura. As pessoas estão nas mídias, eu acho, né? Infelizmente. Não que eu não entre na mídia, não estou criticando, não estou falando que seja isso. Mas deixam de ler, às vezes, ou de ver um bom filme para ficar vendo alguma coisa que explode carro, né? Aquela explosão toda, atirar, a cultura da arma, a cultura patriarcal do homem forte. Você precisa, a gente vê isso, que é o que faz sucesso, não é o que faz a gente refletir. Aliás, eu estava vendo a filmografia dele, não aparece Fahrenheit em alguns sites. Não aparece. Apagam, tiraram Fahrenheit. Aparece lá o Sul Incompreendido, aparece toda a filmografia, Fahrenheit não aparece. É preocupante isso, né? Existe uma ideologia, aí eu acho que também não é o controle do Estado, mas é geral isso, de apagar, né? Como não vi, eu não sei, eu vou apagar, eu vou tirar. Isso acontece com arquivos digitais. Você lê uma notícia hoje, você vai ler amanhã, já aconteceu comigo, grande imprensa, inclusive, e eles modificaram a notícia. Porque é digital, e aí o Eugênio Burt vai dizer, olha, eticamente tinha que ter um arquivo público digital, porque não, cara, o impresso não, está aqui, eu não posso mudar, mas o digital ele pode mudar. E aí o controle da história, aí vão lembrar do José Saramago, história do Cerco de Lisboa, você tira o não e bota um sim, você muda toda a história, mudou a história. Então você veja como é um controle muito sutil e que acontece muito na atualidade.
José, será que uma possibilidade também, né, alguma coisa ligada à temperatura da mão e tal? Porque no livro não tem essa questão, né, de que ele pare de subir, mas tem o Sabujo, né, que a gente estava falando antes. Tem o Sabujo, ele é um tipo um cachorro mecânico que eles criaram para imobilizar a vítima, né, que ele tem uma injeção que sai pelo focinho de procaína.
Procaína, que é anestesiante, e morfina. Tá? Que é para matar mesmo, né? Morfina em dose elevada, ela mata. Então o cara fica. E é a forma. O filme optou pela opção da arma, né? Truffaut, porque o Sabujo mecânico seria complicado, eu acho. Transolacho, né? Aqui também pode, porque a gente.
Para
criar o Sabujo mecânico, enfim, teria toda uma tecnologia que seria difícil.
Mas para quem assistiu Black Mirror, lembrou bastante os cachorros do Black Mirror naquele episódio, que é preto e branco, tá? Eu esqueci o nome do episódio. Mas o Sabujo no livro, ele vai desconfiando dele, assim, com o tempo. Né? Tem uma parte que ele chega, que ele começa a rosnar para ele. Né? Ele, quando ele começa, já está meio dividido, se ele vai continuar sendo bombeiro ou não. E ele tem uma coisa que para ele caçar eles colocam, né, alguma coisa química, né, que ele vai reconhecer a pessoa por uma combinação química, né, que só aquela pessoa tem. Então talvez seja isso, assim, alguma coisa que ele está perdendo na própria toque, no suor, na temperatura, que daí o sistema vai acusando ele. Né?
O livro tem, assim, falas incríveis, né? Então eu recomendo a leitura, não só assistir, né? E eu sou muito pé atrás, porque quando eu assisto o filme eu não leio o livro e vice-versa, porque eu fico comparando as versões e acabo não gostando de uma, né? Mas nesse caso aqui eu recomendo fazer as duas leituras. E quando fala sobre a memória, né, o que o professor estava falando, eu queria trazer isso. Quando os homens livros estão conversando com o Montag, eles falam que quando essa Idade Média for vencida, quando as pessoas perguntarem o que estamos fazendo, poderemos dizer, estamos nos lembrando. Então, é muito importante conhecer. A gente só lembra aquilo que a gente conhece, né? Então, assim, no Brasil falta memória, né? Falta memória. E não é só no Brasil. Eu li outro dia uma pesquisa que diz que boa parte dos adolescentes nunca ouviu falar do Holocausto, não sabe o que aconteceu, não sabe da existência do Hitler, né? A não ser por caricaturas, né? Mas o que efetivamente aconteceu, não sabe. Por que não sabem? Porque não está sendo contada essa história. Né? Então precisamos ser contadores das histórias, mesmo quando as histórias são tristes, são ruins, porque faz parte da vida, né? As emoções, né? A gente precisa trazê-las à baila também. Então, é preciso que a gente conheça para a gente poder lembrar. É preciso que a gente não se esqueça. Né? Tome cuidado, porque como tinha aquelas drogas, né, que faziam as pessoas perderem a memória, hoje a gente tem a fragilidade da própria atenção. Né? A gente vive num momento, que o Bauman fala isso, né, o Davenport Beck também, em que a nossa atenção ela está muito diluída. Então eu amo o Twitter porque eu tenho 140 caracteres, tudo que eu preciso saber sobre um determinado acontecimento. Mais do que 140 caracteres já me deixa entediada, já não quero mais ler, já não quero mais saber. E isso vai minando a nossa memória, a gente vai perdendo a capacidade de lembrar, né? Então é um alerta também para nós.
Eu queria falar dessa questão da idade das trevas, né? Parece que a gente tem a impressão que vai começar a derreter hoje para amanhã. Mas se isso já não está em movimento agora, nesse instante, a gente compartilha todas essas informações, acho que a comunidade nunca teve um fluxo de informação tão grande e a gente só reparte toda essa frivolidade. Então parece que primeiro nos dão e para um dia nos tirar também. Porque se essa idade média não começa com essa juventude nas redes sociais, a questão do policial pensamento também, que a gente sempre vê em toda a literatura distópica. Antigamente precisava entrar na sua casa, ver que livro tu lia, investigar seus documentos, e hoje em dia as pessoas se expõem, né,
voluntariamente.
Elas têm essa liberdade de compartilhar, de causar alguma coisa, mas a informação é frívola. Mas ao mesmo tempo cria uma malha fina para as pessoas se tornarem subversivas no dia da noite. Uma opinião no Twitter, no Facebook, de repente muda o governo da noite para o dia, você cai numa malha fina. Que aquilo lá está registrado como subversivo. É uma maneira do policial pensar. Uhum. Acho que a idade das trevas como está entrando já está em mão.
Com certeza.
Eu concordo.
Eu só não sei te dizer se começou, se essa idade das trevas vai voltar com esses adolescentes. Não sei, quem viver verá, né? Mas que não é um processo que dispara da noite para o dia, a gente sabe, né? E que não existe um investimento para que o contrário aconteça, né? Então.
A gente tem que revelar, esperando o momento certo, e saber que isso está acontecendo nesse momento.
Temos que ser rebeldes hoje já, né? Penso eu.
Se você, enquanto professor, trabalhar com mídia social, fazer um posicionamento crítico, criticidade, você é mandado embora da escola.
Sim.
Uma escola particular não vai admitir. Se você falar mal do Trump, a escola já balança.
Uhum.
Você consegue fazer isso numa faculdade pública. Numa privada é bem complicado. Aí você tem que ler O Monge Executivo. Você não pode ficar lendo. São livros chamados de empresariais. Nada contra. Né? É um capitalista, resolveu abandonar, cheio de grana. Você não pode estar lendo romance. Sabe? Você não pode estar. Você fica subversivo. Você é um ser subversivo. Você fala em filosofia, você fala em Walter Benjamin. Você tem que falar desses caras aí que vendem livro a rodo. Quer dizer, que a qualidade, você fala, pô, eu fico meio desconfiado, né? Livro de autoajuda, manual de instrução, que é programação, computação, internet, papapá. É um número binário. Você se torna um ser binário, né? Você vai ficar...
De certa forma, a liberdade já está cerceada.
Sim.
A gente fala como se fosse algo por vir, ou algo que não está acontecendo.
Duas situações. Turistas que foram barrados de entrar nos Estados Unidos no aeroporto porque eles tinham feito um comentário no Twitter que eles estavam indo para explodir a América. É, foi fazer um comentário infeliz depois do 11 de setembro, né, em tempo próximo, não conseguiram nem entrar no país. Né. Uma segunda situação. O Dória já mandou monitorar quem fala mal dele nas redes sociais, nas mídias sociais, né? Claro que ele não foi adiante na coisa porque a gente se rebela, né? Como assim, né? Então, por enquanto, mas se for o Dória e mais outro prefeito da outra cidade, todo mundo se juntar, meu, a gente não vai, não adianta mais rebelar, né? Alguém falou?
Eu achei o Dória tipo uma piada, jamais achei que ia ser. Mas foi.
Então.
É a questão da informação, né? As telas formam as pessoas. O pobre, né? Uma geladeira vazia, uma tela cheia. Assim.
E a descrença no futuro, né? Chega dessa classe política que a gente já conhece, viciada, que o pai, o avô, o filho, todo mundo na prefeitura, né? Vamos escolher alguém novo, né?
Oligarquia.
De certa forma, também as pessoas que formam o intelecto acabam se distanciando das massas.
Pelo próprio recurso, eu acho, da linguagem, né? A ironia que as pessoas menos instruídas não entendem.
Essa é uma boa discussão.
Então elas acabam partindo e se aproximando da criança que diz ação, aprendendo bom, aprendendo bom.
Uhum.
É.
Uhum.
A gente tem que voltar a ter acesso a essas pessoas. Se elas não leem, a gente não tem acesso também. Através da televisão.
Uma coisa também que me chamou a atenção foi esse paralelo que parecia assim, que o livro era droga, né? Que ele escondia em casa, que o rapaz encontra e fala, olha só, nunca vi tanto na minha vida, né?
É.
Carregamento de droga. De repente o cara começa a mudar o comportamento, né?
É.
E tipo.
Roubar livro em outro lugar.
É. E a moça assim, no começo fala, ah, mas você queima essas coisas, mas você já provou, né? E ele...
Que engraçado, não.
Mas é interessante assim também como que é colocado também a questão de a pessoa, do estigma, né? A pessoa que lê o livro, o rapaz lá, o chefe dele fala, ah, essas pessoas começam a se achar melhor que as outras, né?
Uhum.
Aí ele começa a ler, ele chega lá pra falar com as amigas da mulher dele, né? Como nessa posição, né? De que tipo, ah, tá sentindo melhor que os outros aqui, só porque você lê, né? E acaba meio que comprovando aquilo que a sociedade cria, né? Que fala, olha lá, começou a ler, começou a fazer coisa errada, né? Começou a maltratar as pessoas, matou o próprio chefe, fica usando essas drogas aí, ó, aí você vai parar. Acho interessante também o momento da travessia ali, né? Que ele atravessa um rio e tudo se transforma, né? Ele chega no outro lugar. Mas acho que uma coisa que é preocupante também, que eu acho que é... O legal do livro é justamente esse tipo, eu não li o livro, mas no filme, né? Justamente esse tipo de situação, né? De distopia. É que ele chega num lugar, assim, que aparentemente é uma coisa, né? Que vai trazer uma salvação, né? Que vai trazer a possibilidade de um futuro melhor. Mas ao mesmo tempo é um momento, assim, que as pessoas não têm mais identidade. Eles são livros, eles são memórias de outros livros, eles não produzem livros, né? Então é uma coisa meio que beira o parnasianismo, assim, ó, de vamos cultuar os livros, mas o que a gente vai produzir? O menininho vai crescer ali sendo uma máquina que vai saber recitar um livro, mas e quem é esse menino? Ele não tem nome, ele é um livro, sabe? Acho que nesse ponto, assim, que dá esse tom de distopia de que futuro vai ser esse, né? Acho que nesse ponto foi bem interessante.
Isso é real, assim, tipo... Apesar de que eles são rebeldes, eles se colocam à margem, eles não questionam o sistema, assim, de uma forma geral, sabe? Porque eles continuam queimando os livros, sabe? Eles decoram eles, eles continuam queimando eles, sabe? Eles só se tornam alheio ao que está acontecendo no centro. O que é, de uma forma, uma resistência, sabe? Mas não é uma revolução, assim, sabe?
Eu
acho que eles não precisam fazer revolução, sabe? Mas dá a impressão de que... Dá a impressão de que vai durar por muito tempo isso, sabe? De eles continuarem nessas margens.
Eu vi de um outro jeito. Eu pensei que eles abriram mão de tudo que eles eram, de tudo que eles tinham, inclusive do próprio livro, porque a sobrevivência deles era a verdadeira revolução, a verdadeira rebeldia, né? Eles estão guardando um conhecimento, então eles fazem um sacrifício, né? E eu acho que isso é de quem está querendo pagar o preço por um amanhã melhor, né?
É pela situação que eles vivem, né? Mas ao mesmo tempo tem esse
tem,
outro
claro.
Lado, né? Que...
É o preço da coisa, né?
No filme eu acho que ele dá uma pincelada sobre isso, né? No livro ele vai um pouco mais a fundo, ele fala que inclusive a proporção dessas pessoas é muito maior, tá? Já estão espalhadas, então elas já estão organizando algo faz um bom tempo. Né, eles estão só esperando o momento, mas justamente por não viver na cidade e para não ser incomodado, não ser preso, eles têm que ainda manter sem os livros, né? Então eles conseguem viver, a polícia não vai lá incomodar eles, até porque eles não estão dentro da cidade, então eles não estão causando nenhuma rebelião dentro da cidade, eles estão fora, então não importa mais para o governo, o pessoal que está vivendo à margem, né? Só que volta e meia eles têm que atravessar alguma fazenda, alguma coisa, então para não ter nenhum tipo de surpresa e acabar sendo preso, eles acabam queimando os livros, né? Mas no livro a coisa é bem mais estruturada, assim, em maior proporção também.
Eu acho que é a maneira deles resistirem, embora eu concordo que decorar um livro não é. A educação no filme
aquelas decorebas de tabuada, como a gente decorava quando é 7 vezes 1. Ali parece que é duplicado, né? A mesma atriz que faz a personagem, a Linda, faz a outra personagem, que é a Julie Christie. Quer dizer, tem uma questão, os números são anagramas, então você tem uma duplicação. Quer dizer, são figuras duplicadas, me parece, né? Parecidas, que pensam da mesma maneira, fazem tudo igual, né? E no final eu acho que essa é a contradição, né? Apesar de eu entender que seja uma resistência, que abre mão, mas também eu acho que a ideia não é tanto decorar o livro, talvez decorar o que o livro tem de ideia, de ideologia. Isso que eu acho que é interessante.
Uma coisa que me chamou muita atenção, que o filme não explora muito, mas é que o papel da Clarice no livro, sabe? Porque no livro ela é uma estudante, e eles falam que era especial, mas não porque era especial, mas não porque ela, por exemplo, uma cadeira, ela não queria saber como foi feita a cadeira, mas por que foi feita essa cadeira. Então eles falam que ela é especial por isso, a família dela também, porque eles não queriam saber como, mas por quê? Por que disso, por que daquilo, sabe? O que está por trás de tudo isso? Por exemplo, somos ensinados a decorar tabuado, mas pra quê? Por quê? É por isso que a gente era muito perseguido nisso, sabe? Eu acho que o filme não abordou muito isso nesse personagem, mas o livro, em compensação, abordou umas outras coisas também, como trazer ela no final, que foi uma coisa que o livro não fez. Eu acho bem interessante essa jogada, meio que os dois se completam, sabe?
No livro ela é bem questionadora, né? Ela é a própria representação da filosofia, assim. Exatamente. Acho que até o papel dela é mais bem desenvolvido no livro, assim.
Como é que você chama? Desculpa, eu não perguntei o nome dos... Matheus, né? Desculpa, eu não perguntei o nome de vocês. Eu acho sempre legal saber, né, Matheus? É interessante porque a casa dela, que ela mora, é a casa falante. Então é uma casa que é o que acontecia antes. As pessoas conversavam, dialogavam. Hoje você vai conversar com uma pessoa, aí que eu retomo a Elisa. É trazer o filme para a nossa... Ver como em 1953 o cara escreveu uma coisa que está acontecendo hoje. Você vai falar com a pessoa, ela está... Você vai fazer um determinado... Você tem a liquidez da atenção, né? Porque você vai fazer uma coisa e depois você está fazendo outra. Aí depois você lembra, não, mas eu tinha que fazer aquilo. Porque você foi chamado nesse intermédio. Então... eu acho que ela é especial, a Clarice mesmo. A família dela é, que é toda presa, desaparece, né? E ela consegue fugir. Eu acho que eles eram mortos, né? Eles eram como a ditadura militar, tratava de desaparecer junto com o sabujo mecânico que dava lá, tratava, procaína e morfina. Então, e aí tem a cadeira de balanço, que as pessoas, né? Você imagina a cadeira de balanço, o avô, aquela coisa. Não é saudosismo, é simplesmente uma época que as pessoas liam, conversavam sobre... E o autor, ele era um apaixonado, assim como o Borges, como tantos outros, pela biblioteca. Ele, sabe como é que ele ia nos porões da UCLA? E para ele pagar, naquela em 1953, ele pagava para poder usar a máquina de escrever durante 10 centavos, durante meia hora, ele tinha que digitar o livro. Veja a resistência cultural, quer dizer... É difícil você, depois do que o cara... Ele era casado, tinha filhos, também queria fugir um pouco de casa, das questões da família, para poder escrever. Mas numa máquina de escrever, a gente viu isso no Brasil na internet. Pagar a hora para usar a internet, algum tempo aí, né? Hoje, nunca imaginei isso na maior hora que eu aprendi máquina de escrever também. Mas eu nunca peguei de pagar para poder conseguir. Isso nos Estados Unidos, eu colocava uma moeda, ele usa o verbo tic-taqueava, né? E ele ia, tinha que começar, terminava, tinha que parar tudo.
É interessante que esse livro ele escreveu bem rápido por causa disso também, porque tinha que pagar para escrever.
Custou $9 e alguma coisa, porque ele fez a contabilidade de quanto tempo ele usou.
E também tem uma coisa muito interessante, que é sobre o tio da Clarice, que ela fala que o tio dela teve uma vez que foi preso ou foi multado, porque ele estava andando devagar demais, apreciando as coisas à volta. Isso me lembra muito os outdoors, sabe? Tá cada vez maiores, porque a gente está cada vez mais rápido, mais apressado, e não aprecia as coisas à volta.
Muito bom. É exatamente. É 60 metros, ou é 10, vai para 600 metros, não sei, ficam enormes, né? Aliás, o 1984, não sei se é o George Orwell, ele vai falar que tem uma estrada que só é só de outdoor, né? Que você passa só propaganda. É um desses livros distópicos que vai tratar também sobre essa questão. E isso é muito doido, né? Muito louco.
Quer aproveitar o gancho do contexto de queima de livros, eu quero Eu quero propor uma interpretação um pouco diferente do que o pessoal quer dizer. Bom, é o seguinte, e se de repente o vilão, os vilões do filme fossem os homens livres? E se os livros de fato fossem nocivos? Porque a gente tem um personagem que é...
Como é o nome dele? Capitão Montag?
Montag.
Montag é o personagem principal.
Ele, bom, ele tem um emprego, ele está para ser promovido, tem esposa, ele tem a casa dele, tem confiança dos colegas, ele sobe no poste. E conforme ele vai em contato com os livros, ele vai perdendo isso tudo, acaba filmemente estranho, sua casa incendiada, sem a esposa, matou o chefe, perdeu a promoção.
Deu ruim.
O comportamento dele, como o colega sugeriu, foi basicamente uma pessoa adicta. E além disso, o próprio conflito, em algum momento, ele... Vejo que quem lia livro, de certa forma, a moça pergunta, por que tu não experimenta o livro que tu quer? É como, não, eu leio. Cara, tu aí, por que tu não lê, cara? Tu não lê, tu é ignorante. Pode ter ignorância, cara, lê o livro, dá um ar de superioridade, assim. Tu não vê o contrário, nós somos melhores, sei lá, como é que eu posso... Não, na verdade tem a percepção. Pô, não sei, eu quero, assim, de repente, ver um outro ponto de vista, uhum. Até porque a nossa conversa aqui é do tipo, não... Por que o Brasil está assim, sei lá, porque as pessoas não leem, a educação está ruim, não sei o que. Será que a gente é superior às pessoas que não leem?
Uhum.
Porque, de uma certa forma, pô, a gente já é um povo sofrido, pô. Será que eu não tenho o meu prazerzinho de chegar em casa, olhar um Twitter, sei lá? Porque, segundo a história do filme, do livro, a coisa foi gradual, não foi imposta.
Uhum.
Partiu uhum. da sociedade, das pessoas, sei lá, de uma certa maneira democrática, não é uma vontade comum. E as pessoas que estão lendo livros são criminosos, de fato, porque, pô, por que, que não colabora com o resto da galera? Vocês são criminosos, cara. Quem lê o negócio lá do Platão se sente superior aos outros. E a gente tem isso na academia também. Pô, tu não leu tal livro?
É verdade.
Não vem nem pra aula. O que tá fazendo aqui? Não leu o texto hoje?
Mas tu sabe, é que o filme ele não retrata muito bem. Bom, já deu para notar que eu prefiro o livro, né? Mas no livro, o início da história, eles estão numa situação de apatia, assim. A mulher dele, ela vive se drogando para ficar apática, eles não têm mais contato, ele está questionando casamento, assim, porque não existe mais amor, não existe mais carinho. E está tudo muito automatizado, assim. As pessoas estão felizes porque estão vendo TV, estão felizes porque estão pegando carro e correndo 200 por hora na rua, e ao mesmo tempo está acontecendo muita guerra. No livro já teve duas guerras nucleares, né? Então eles ficam mascarando a guerra com esses remédios, que é a TV, que é a medicação, né? Então, na verdade, ele começa a se questionar como é que chegaram nesse ponto, né? E ele começa a ver que ele não está feliz com aquilo, que ele está meio vazio, não está entendendo o que é aquilo, o que é aquele casamento dele, o que é a profissão dele, né? Quem são os amigos, a esposa dele, os amigos é a televisão, é a família que ela chama. Né? Ela fica conversando com a TV o dia todo.
Uhum, uhum.
Então, na verdade, existe essa coisa inicial que foi, tá, parecia que estava todo mundo feliz, mas será que a gente está feliz mesmo, né? Ou será que não é tudo máscara e a gente está reprimindo, né? E aí vem... Hoje em dia, pô, eu tenho visto no último ano, assim, vários casos de depressão, suicídio. E daí? A gente não está feliz lá no Instagram, no Facebook?
Eu acho que o que o Léo falou é bem por aí. Não estava legal. Parecia que estava, mas não estava. Lembra daquela cena onde o Montag lê para as mulheres ali, né? Então, para algumas aquilo passou longe. Mas para uma, tocou, entende? E esse trecho que eu li agora aqui, do Estamos Lembrando, né? E também da fala que cada um vai despertar no seu momento. É porque lá dentro da gente, eu acredito assim, essa inquietude existe. Né? Então, o normal não é ser letárgico. Né? O ser feliz não é ser
autômato.
Né? E mais dia, menos dia, a gente vai acordar para isso. Né? Então, alguns mais cedo, outros mais tarde. Então, não é que seja um crime ler, né? não que eles sejam os bandidos, mas é que... E o livro também é uma metáfora, né? Eu vou acordar para um relacionamento abusivo, uma hora eu acordo, né? Eu vou acordar para um sistema opressor, uma hora eu acordo, né? Com alguém me falando ou por mim mesma, né? Porque é do ser humano ser livre, querer mais, né? Então não é que era ruim fazer isso, era contra o sistema. É? E por isso era criminoso, mas não que tivesse legal e os caras estão vindo aqui atrapalhar, né? os homens livres que são os malvados, né? Eu não sei, eu defenderia assim o livro e o filme.
Acho que ele leu o poema também, né? Que daí a vizinha chora, né? No meio do poema.
Então, é isso que eu disse, né? Na hora que ele lê na sala, para algumas mulheres aquilo não tocou, mas aquela mulher que chorou, ela estava pronta. Ela já estava insatisfeita, ela já estava triste, ela já estava a ponto de explodir. Então, chegou.
Essa questão que tu coloca também, colocada de certa forma no de mirar o mundo novo, que é se, a pergunta assim, né, se pela felicidade a gente não pode tirar a liberdade, né? Liberdade de pensamento. Acho que essa é a pergunta fundamental, assim, para nós. Só importa mesmo ser feliz, mas não obter a verdade, o conhecimento, supostamente. E, bem, eu não sei dar uma resposta objetiva para isso, né, gente? Mas eu acho que não tem como cessar todos os caminhos. É não reconhecer a própria humanidade, assim. É isso que eu penso.
Gente, devido ao horário, a gente tem que encerrar por aqui, tá? Duas coisas que eu lembrei agora, por último, foi que Montag é uma fábrica de papel, que ele escreve no final do livro.
Uhum.
E o Faber, que é um personagem que não tem no filme, tem no livro, é uma fábrica de lápis, né? Faber Castell. E outra coisa também que foi, aí nós, enquanto equipe do projeto, a gente já tentou, a gente está tentando futuramente fazer uma pesquisa, né, com questionário com vocês, né? E essa questão do filme, do livro, do filme, me lembrou bastante, que é quando eles falam que as pessoas conversam, né, que as pessoas não conversam mais e tal, e que a gente também tinha pensado, por que com a internet hoje em dia, com Netflix, né, é tão fácil de baixar torrent em casa, vocês continuam ouvindo, né? No YouTube está cheio de explicação também sobre o filme, né? Então por que vocês continuam vindo para cá, onde a gente conversa, né? Uma possibilidade, um palpite meu seria o fato de que a gente realmente conversa aqui, né? Vocês não estão ouvindo lá, tá ok. A gente constrói o nosso entendimento aqui de forma dialética, né? Eu falo alguma coisa que eu achava que era, daqui a pouco alguém responde, aí eu fico
pensando,
repensando aquilo, né? E acho que quando a gente termina uma sessão, a gente, mesmo quem veio para cá com opinião formada, mesmo a gente que é da mesa, a gente sempre fica, pô, começa a pensar as coisas de outra forma, né? Que eu acho que a essência de uma conversa é essa, né? A gente, mesmo às vezes sem saber, a gente sai mudado de alguma forma.
Com certeza.
Obrigado, Elisa, novamente. Não obrigado,
sei,
José Carlos. Obrigado a todo mundo. Próxima sessão daqui a 15 dias. Eu não vou liberar o filme agora, mas depois a gente vai postar no Facebook, divulgar por e-mail, site. Obrigado a todo mundo.
É.